estamos recebendo aqui o Jerry Tristone, que é psicólogo, membro da Pastoral da Sobriedade, para falar sobre a data de hoje, dia 18 de fevereiro, que é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Jerry, primeiramente, satisfação recebê-lo aqui na CBN. Seja bem-vindo e excelente dia.
Muito obrigado, Alexandre, né? Obrigado pelo convite. É sempre importante a gente falar desse tema que sempre causa sofrimento, né? Para aquele que faz o uso da substância e também para os seus membros familiares, né?
E a família, acho que é a que mais sofre, né? Claro que a pessoa que está ali vivendo a dependência, né, Jerry, ela é afetada diretamente, mas o entorno, né, a família que está ali vendo a situação, vendo de fora, o sofrimento talvez seja até maior, né?
Sim, é muito grande porque todos sofrem, né? Principalmente crianças. Então, eu como conselheiro tutelar também na cidade de Cascavel, a gente percebe muitas questões relacionadas ao uso do álcool dentro das famílias e que afeta a saúde, o bem-estar daquelas crianças que ali se desenvolvem, né? Então, é um campo aí que a gente precisa trabalhar muito para prevenir, para falar, né? E dentro da Pastoral da Sobriedade, nós temos essa área de atuação que hoje é o que a gente está fazendo aqui, que é prevenir, trabalhar na prevenção, falar com a população, dizer dos malefícios que é o do álcool. Porque o álcool ele não traz benefício nenhum, né, para a pessoa que faz o uso. Mas a gente está falando aqui hoje daquelas pessoas que, além de fazer o uso esporadicamente, também é um alerta para que elas possam estar analisando a si próprias, né, pelo uso, mas também aqueles que estão aí à beira já de uma dependência grave, já perderam a sua vida ali, os seus familiares, o seu trabalho também, né? Mas em toda nessa situação aí que o álcool vai prejudicando tudo, né? Acabando com tudo.
E quando a gente fala, né, Jerry, desse uso esporádico, acho que nenhum dependente começa já usando de forma intensa, né? Começa dessa forma esporádica e a coisa vai aumentando de proporção, né?
Sim, as primeiras experiências com o uso das substâncias, elas acontecem no meio familiar, onde a criança aprende pela imitação e aí depois ela acaba reproduzindo. E já na adolescência, muitas crianças já começam a fazer o uso, a experimentação, que a gente costuma dizer, e aí vão entrando na adolescência já, né, é gritante, embora nós temos dados que estão mostrando que a geração Z, que é aqueles adolescentes dos 18 aos 20 anos, ali um pouco mais, estão reduzindo drasticamente o uso. Então isso é um ponto positivo, mas a criança ali nesse meio familiar, ela vai se despertar para isso, porque a criança quer imitar o pai, quer imitar a mãe, né? Então ela acaba começando ali as primeiras experiências do uso na própria casa.
Em que faixa etária, Jerry, a gente fala, né, que a pessoa está mais suscetível à dependência? Agora, claro, falamos da forma esporádica, né, do uso, mas existe uma faixa etária em que a pessoa fica mais suscetível a se tornar um dependente do álcool?
Olha, nos estudos que a gente acaba refletindo sobre isso, estudando sobre isso, a gente percebe que não há uma idade, né? Não há uma idade. Então, sempre a pessoa que começa a fazer o uso diariamente, vai aumentando a dose, vai se tornar um dependente químico. Não há uma idade, né? O álcool ele não busca idade, não busca classe social, ele está em todas as classes. Ele ocorre a situação de a dependência química do álcool em todas as classes sociais. Então, não há uma idade. Por isso que tem que se preocupar com isso, né?
Você tem que se policiar sempre,
né? E claro que quando a pessoa passa por algum turbilhão da vida, alguma situação difícil, ele acaba, se ele já tem uma predisposição, ele com certeza vai aumentar o uso, né? Então, o álcool ele é porta de entrada para outras substâncias. Aí vem já as questões dos psicotrópicos, que são as medicações, e aí outras drogas também mais pesadas, né?
E quando a gente fala aqui, né, desse link das entrevistas de hoje, eu falei há pouco aqui com o professor Oswaldo Mesquita, e nós anunciávamos, né, a entrevista contigo aqui, Jerry, falando já sobre essa questão econômica, porque o álcool ele não só traz aí prejuízo para as pessoas, né, que utilizam, que são dependentes, mas também traz um prejuízo para a sociedade como um todo, prejuízos como acidentes de trânsito, no Sistema Único de Saúde, no SUS, ele traz um prejuízo para a sociedade em geral. Né?
Sim, é uma substância que a carga tributária dela é alta, né? Então o governo ganha com isso, o Estado e o governo, mas em contrapartida, cerca, segundo os dados do SUS, 18,8 bilhões por ano que se gasta com o tratamento, com as entradas de pessoas que, vítimas de acidente, que envolve tudo, né? Então, há uma arrecadação, mas também há um déficit do Estado com relação ao tratamento dessa questão. Então, mais uma vez, as leis estão rígidas, mas mesmo assim as pessoas ainda acabam caindo em blitz, porque eu tomei um copo, não tem problema, não, mas qualquer, já está provado que qualquer dose já vai alterar o sistema nervoso da pessoa, então por isso que não pode dirigir, embora a propaganda diz assim, que ela é chamativa, né? Parece que ela está dizendo assim, pode beber, se você não for dirigir, porque ela diz assim, se beber não, dirija, mas não está dizendo assim, ó, não beba porque, né, tantos outros problemas. Então, há de se falar muito sobre isso. Não beba, não beba. Eu, assim, dando um testemunho de vida, né, faz mais de 23 anos que eu não faço uso de álcool de nenhuma maneira, nem esporadicamente, nem socialmente. E eu sinto que o meu sono é melhor, né, a teoria já vai dizer, né? A neurociência já vai dizer que quem não está sob efeito de nenhuma substância, claro que daí entra as questões de doenças, que precisa de uma medicação para ter um sono mais tranquilo, mas aqueles que não fazem o uso de álcool têm um sono melhor, acorda melhor, e hoje a gente sabe que hoje, né, passamos por um feriado ontem, então as pessoas que beberam, com certeza que estão ouvindo, vão passar, por que que eu bebi? E a gente fazia isso. Quando eu bebia, eu no outro dia eu falava, mas por que que eu bebi? Então a gente não sabe muito por que que bebe. Ou é por ter um pouco mais de voz, de fala, de poder se expressar melhor, mas a consequência do uso sempre ela é danosa para a gente mesmo que faz uso, né?
E o outro dia é terrível, né? O outro dia, para quem faz uso, realmente é complicado. E nós passamos agora pelo período do carnaval, onde as pessoas costumam, principalmente, né, nas cidades em que se tem essa cultura, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, né, pelo Brasil, são locais onde realmente o álcool está presente de uma forma intensa. Né?
Sim, e assim, há de se pensar que no ano passado, os acidentes de trânsito que tem em protocolo, né, quando há um acidente já é coleta de material ali, cerca de 3.350 acidentes de trânsito teve envolvimento, né, nos primeiros meses. Então, é claro, é difícil falar sobre o tema, porque muitas pessoas defendem, mas não tem problema, né, vamos tomar. Mas tem pessoas que quando você convida para ir na sua casa, por exemplo, ela pergunta, o que que eu levo? Que bebida eu levo? Não, traz um suco. Às vezes a pessoa acha estranho você falar para elas, porque geralmente a gente faz a partilha, né? Não sei como que é o espectador que está ouvindo, mas na sua realidade é só observar. Outros ainda dizem, se não tiver bebida eu não vou. Não é isso que acontece? Então é difícil, as pessoas elas estão assim, em suas atividades, em suas recreações, tendo o uso do álcool. Né? E ali, naquele meio, tem as crianças que estão vendo e aprendendo pela imitação os adultos. Né?
Começou a fazer parte de uma cultura, né? Podemos dizer assim.
É uma cultura, na nossa sociedade vem, né? Aqui é uma comunidade italiana que gosta muito de vinho, né? Mas assim, não pegando no pé de quem gosta da bebida, mas sempre há de se observar. Porque ninguém nasce alcoólatra, ninguém nasce um dependente químico, mas em algum momento a pessoa ali, por efeito da questão da força do ambiente, que a família faz o uso cotidianamente ali, ou é na roda de amigos. Para fazer parte daquele grupo de amigos, você tem que fazer isso, tem que fumar, você tem que beber. Então, há de se também observar isso nas orientações dos responsáveis legais que têm criança e adolescente, também preocupar-se com isso. Com quem meu filho anda? Aonde a minha criança vai, né? Como que é lá? Então, trazer. Aí eu sempre tenho uma dica assim, lá em casa acontecia isso. Vamos trazer os amigos dos amigos dos nossos filhos para casa, para a gente conhecer eles, né? Para saber. E faz toda a diferença isso. Então, meus filhos não têm, não bebem, não têm essa prática. Não porque lá em casa é melhor, não, porque lá a gente tomou cuidado e as experiências do passado também nos ajudaram a refletir melhor sobre isso e tirar dessa realidade, né, dentro da família e cuidar, né, principalmente quando eles eram mais novos. E claro que hoje, às vezes, a gente convida alguém, a pessoa traz, ou às vezes a gente até compra para a pessoa, mas o pessoal lá não tem essa característica de.
Esse hábito, né?
De que tem, que não sai, não vai fazer nada se não tiver um bebê, né? E é tão bom para você. Até a conversa flui mais quando não tem isso, não há conflitos. E observando assim também, dentro da realidade das estatísticas, as mortes violentas têm associação com o álcool. O esposo que cria coragem para ir lá dar um tiro na esposa, para brigar com a esposa, ele toma, ele primeiro se encoraja, ele vai lá fazer isso. Assim como que também muitos adolescentes, eu tenho que tomar para criar coragem. Então é complicado, né?
É, e às vezes a pessoa cria coragem para coisas que, né, inclusive atentar contra a própria vida, né? Há estudos psiquiatras que um fator de risco é realmente a questão do álcool. Então já fica mais um alerta, né, Jerry? Porque não tem nenhum, como você disse no início da entrevista, não tem nenhum benefício. É
Não
só
tem benefício.
questões que servem de alerta e que causa. Situações que levam aí a esse tipo de situação. E a gente fala da pastoral da sobriedade, né? Como é que funciona o trabalho da pastoral, né? A gente conversava aqui em off também em relação a esse trabalho, né? De tratar ali o dependente. Hoje se tem um outro entendimento também, né? Para o nosso ouvinte entender aí como é que funciona esse trabalho da pastoral.
Então, a Pastoral da Sobriedade, ela tem cinco frentes que ela trabalha, né? Ela trabalha desde a prevenção, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Nós temos um projeto em andamento também nas escolas, que é busca de hábitos saudáveis, em parcerias com várias entidades, o Núcleo de Educação, né? Que vai acontecer agora esse ano, porque ano passado não tinha agenda. Mas também nós atuamos dentro do grupo. Temos várias paróquias aqui em Cascavel, porque quando se fala de pastoral da sobriedade, ela é da Igreja Católica. Mas ela é aberta a todas as pessoas, todas as religiões que querem buscar um alento, um conhecimento, que é isso que se trata. Hoje nós temos esse olhar mais para a família, que é difícil trabalhar com o dependente químico, ele não quer. Né? E se tratando de álcool, tem na porta da esquina, do lado do templo, tem um bar, tem vários locais que vendem a bebida, então também é difícil. Mas ali é o lugar para a família vir, buscar esse conhecimento. Nós temos os encontros acontecem todos os dias que está marcado na agenda, que é uma vez por semana, né? Por exemplo, aqui na Paróquia Santa Cruz é todas as segundas-feiras. Então, às 20 horas, faça sol, faça chuva, faça frio, neve, né? Que não tem mais. Nós estamos lá para acolher essas pessoas, elas vão lá. Então, ocorre ali uma plenária onde a gente fala sobre o tema do dia e depois nós separamos as famílias. Familiares, conhecidos não ficam juntos nos grupos. Então, há um grupo, uma plenária grande, onde acontece tudo, depois vai para os grupos. Por que que separa? Porque nós entendemos ao longo desses mais de 30 anos da pastoral que as pessoas que são da mesma família, ela não consegue expressar sentimentos junto com o familiar. Por isso que se entendeu-se que precisa separar, daí eles vão lá no grupo e contam as suas situações, ouvem os outros, porque nós temos assim um modelo de trabalho que ele é terapêutico, né? Ele vem da psicologia sistêmica, da psicologia de grupos e da psicologia comportamental. Então foi criado uma metodologia. Eu sempre falo para as pessoas, nós temos um modelo de tratamento, não é lá uma coisa solta que você vai lá e bate um papo, não. É algo que funciona desde que as pessoas façam esse esforço e perseverem. Então são 12 encontros, a pessoa vai colocar na sua agenda, é preciso desafiar-se, né? Assim, aquela coragem que a gente busca através do alcoolismo, né? Vou tomar uma para ter coragem, né? Então eu vou desafiar-me a mim mesmo, eu vou usar essa coragem a meu favor. E de fato, o dependente químico, ele tem algo que os outros não têm, que é essa coragem, mas que ela se manifesta com o uso da substância. Então que ele possa usar e perseverar nesses 12 encontros ali. Eu sempre falo assim, se desses 12 encontros não acontecer nada, eu vou pagar para você o dia que você perdeu. Mas claro, só o fato da pessoa sair da sua casa, buscar esse grupo de autoajuda, poder ali expressar a sua situação, ter essa acolhida que muitos dependentes não têm, que a família já perdeu, já não tem mais esperança, nós somos essa esperança para essas pessoas que estão vivendo isso. Então é muito importante que a família que tem um dependente químico, que já está na rua, já está perdido, ela possa vir até nós. Vem a família. A família vindo, ela vai ter ferramentas para aprender a lidar com o dependente químico. E claro, ela também vai se ver, porque o grupo faz isso com a gente. Dentro desse processo, as pessoas que ali vêm, elas conseguem perceber-se profundamente na sua vida, nos seus afazeres diários, assim, numa linguagem assim mais compreensível, no seu dia a dia, compreender como que ela funciona dentro de casa, que muitas vezes é a própria pessoa que está ali naquele meio, que às vezes ela é um estímulo para aquele que está ali não querer ficar. Daí quando a gente fala de criança, tem crianças que batem no conselho tutelar pedindo acolhimento. Aí você pergunta, mas por que que você está aqui? Cadê sua família? Claro, a gente já sabe por quê. Mas ele fala, a minha casa é um campo de guerra. É só briga. Meu pai bebe, minha mãe briga com o pai, aprendeu a beber com o pai, saiu e vai e tal. Claro, não é todo mundo, mas nas grandes realidades que acontece conosco, até inclusive quando nós recebemos uma demanda judicial para fazer uma diligência na família, lá vem escrito assim: como é a casa? Né? Então, dentro dessa casa acontece muita coisa. Então a família pode vir no grupo, consultar-se, participar. Nós temos atendimentos especializados ali, que quando a pessoa não tem condição de pagar, a gente dá essa assistência ali, né? Embora eu, como conselheiro tutelar, não possa ter vínculo empregatício, a gente faz o pagamento do Conselho Federal de Psicologia, né, para que a gente possa ter o CRP para poder atender, orientar, né? A gente não faz terapia, a gente faz orientação. Isso faz toda a diferença. Nós temos vários profissionais hoje, psicólogos, terapeutas, trabalhando dentro da pastoral. É um trabalho sério que nós fazemos ali.
Ger, eu gostaria de agradecê-lo imensamente pela presença aqui na CBN. Foi uma satisfação e para falar, né, tratar desse tema tão importante. Muito obrigado pela vinda aqui.
Nós agradecemos, eu agradeço imensamente poder ter esse espaço. E sempre que precisar, ou do Conselho Tutelar, ou da Pastoral da Sobriedade, a gente está aí para falar sobre esses temas que são gritantes e importantes para toda a nossa sociedade.